sobre formação de novos agricultores, Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Srs. Deputados, vamos evitar inscrições diretamente para a mesa. E retomando então a normalidade dos trabalhos, artigo 152-A, ainda no âmbito deste artigo, dou a palavra à Sra. Deputada Mariana Silva do PEV. Faz favor.
Sr. Presidente, eu inscrevi-me na 156 e 157.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputado André Silva, vamos ao artigo 154. 154-A, contribuição sobre os sacos de plástico e sacos com asas. Sr. Deputado André Silva, faz favor.
Como disse, Sr. Presidente, a primeira proposta é sobre a avaliação ambiental estratégica do novo aeroporto de Lisboa e não sobre sacos de plástico. Proposta 624-C, construir o aeroporto de Montijo é destruir ecossistemas e biodiversidade, é pôr em causa a segurança e qualidade de vida das populações e, tendo em conta que se transformará num hidroporto em poucos anos, é investir sem uma visão a médio e longo prazo. Contrariamente a outros partidos, a posição do PAN é e sempre foi bem clara. Defendemos o aeroporto em Beja, mas acima de tudo queremos que se cumpra a lei e que se faça uma avaliação ambiental estratégica das diversas hipóteses de localização. A proposta do PAN está feita, agora é tempo de PS e PSD escolherem de que lado estão, se dos lobistas e da construção da aviação ou se do lado do cumprimento da legalidade, do respeito pelo ambiente, pela biodiversidade e pelos cidadãos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Artigo 156-A, reforço de meios humanos para a conservação da natureza e da biodiversidade. Sim. Deputada Inês Sousa Real, faz favor. Srs. Deputados, vamos agora para o artigo 155-A. Não há inscrições para artigos anteriores. Sr. Deputado, se é para inscrição, eu agradecia que usasse o telefone.
Posso usar da palavra, Sr. Presidente?
Para que efeito?
Sobre a condução dos trabalhos.
Faz favor.
Há cerca de uma hora, e há 5 minutos oralmente, inscrevi-me inscrevi o partido PAN para 3 intervenções no artigo 154. Só fizemos uma. Inscrevi para a 624C, que está feita, para a próxima, que é a 646C, senhora deputada Inês Sousa Real, e para a 1039C, que serei eu a fazê-la. E dei indicação também de uma proposta que já tinha dado indicação à mesa, artigo 155A, proposta 648C. E digo isto porque o senhor Presidente passou, entretanto, para a 157, por isso é que estou já alerta. E, portanto, significa isto que terá lugar agora 2 intervenções do PAN no 154A.
Bom, esperemos que esteja deslindado. 154A, criação de hotspots marítimos. Sr. Deputado Inês Sousa Real do PAN, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, membros do Governo. O PAN vem aqui propor a criação de um regime jurídico especial para a criação dos chamados hope spots ou pontos de esperança, quer para o planeta, quer para o nosso país, a eleger entre as áreas marinhas a classificar, que promovam também a participação cidadã e a comunidade académica e científica, com vista a garantirmos uma maior proteção dos nossos ecossistemas marinhos, da biodiversidade existente. Cerca de 70% dos habitats em Portugal, mesmo aqueles que estão classificados como de rede Natura 2000, estão de facto numa situação de muita debilidade, tendo sido classificados já como desfavoráveis ou em deterioração pelos vários relatórios internacionais que se têm debruçado sobre o assunto. No caso do nosso país, os relatórios concluem mesmo que foi o que menos aumentou as suas áreas especiais de conservação, realidade que urge reverter, criando assim áreas protegidas que se tornem exemplos, não só ao nível local, mas ao nível global, e pontos de esperança para aquilo que é o ponto de não retorno e a recuperação das espécies.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Temos agora o 154A, rotulagem, que é a proposta 1039C, rotulagem ambiental do azeite. Para o efeito, dou a palavra ao Sr. Deputado André Silva, do PAN.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A uniformização da produção de azeite intensivo está a destruir o nosso património agrobiodiverso. Já o método de cultivo de olival tradicional tem menor impacto ambiental, uma vez que pouco recorre a agrotóxicos. Mas o consumidor no supermercado não consegue distinguir o que comprar. Atualmente, o azeite que chega ao mercado não tem qualquer referência ao tipo de sistema agrícola, se é tradicional, intensivo ou superintensivo. E assim sendo, devido aos impactos ambientais, territoriais e paisagísticos, parece-nos relevante diferenciar junto ao consumidor o tipo de sistema de cultivo de onde o azeite provém, permitindo o direito à informação e a possibilidade de uma escolha consciente e responsável. A proposta do PAN, ao introduzir esta rotulagem, alarga os direitos dos consumidores, dando informação que agora lhes está vedada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Artigo 155A, criação de programas de formação a novos agricultores florestais. E para o efeito dou a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real do PAN, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente a esta matéria, não podemos ignorar que os estudos recentes têm-nos alertado para que a perda dos habitats e o declínio da biodiversidade dificilmente têm sido conseguido compaginar aquilo que é a atividade agrícola com a preservação dos ecossistemas, em particular das estepes agrícolas, com um impacto em espécies protegidas de aves, ameaçadas inclusivamente de extinção, somando-se já a nível nacional a perda de um total de cerca de 35 mil hectares de áreas que têm sido deterioradas em zonas de proteção especial. Para o PAN é de facto urgente repensar e e investir na conciliação da agricultura com a conservação da biodiversidade e do desenvolvimento sustentável, apoiando programas específicos para os agricultores e apostando também na sua maior formação, nomeadamente dos novos agricultores florestais, em particular com a produção da floresta biológica e a agricultura sintrópica, para garantirmos assim as melhores práticas no nosso país.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Artigo 156-A, reforço de meios humanos para a conservação da natureza e da biodiversidade. Sra. Deputada Mariana Silva, do PEV, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Os meios humanos destinados à conservação da natureza e da biodiversidade continuam a estar muito aquém do necessário para assegurar os mínimos exigíveis, designadamente no espaço da Rede Nacional de Áreas Classificadas, que, obtendo estatuto de proteção nos diplomas legais, que as criaram, acabam por, na prática, encontrar um verdadeiro modelo de desproteção. Desta forma, importa continuar a dotar o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas dos meios humanos necessários, contratando vigilantes da natureza, assistentes operacionais e técnicos superiores. É imprescindível dar passos visíveis para recuperar profissionais que contribuam para a garantia da proteção dos ecossistemas e de um património natural que urge cada vez mais preservar. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não havendo inscrições para os anteriores, vamos ao artigo 157-A, apoio no âmbito das despesas com energia pelos agricultores. Sr. Deputado João Marques, do PSD, tem a palavra. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. O PSD propõe um novo artigo 157-A no âmbito ou no sentido de reintroduzir a chamada eletricidade verde em 2021. Pretendemos criar condições mais favoráveis à produção agrícola no território nacional, ao contrário de outros partidos que apoiam este orçamento, pretendem fazer. No PSD somos claros. Defendemos que se criem condições para a competitividade do setor agrícola nacional, nomeadamente através da redução dos custos de contexto. Perante toda a incerteza que a pandemia acarreta, o PSD defende uma aposta no setor que não pode parar. Defendemos uma redução no custo da energia utilizada exclusivamente na produção agrícola e pecuária, tendo por base o histórico do consumo, nos últimos 3 anos, podendo ir até aos 30%. Aliás, como já foi feito em 2012, e não como o Governo decidiu para 2020, que, contrariamente ao espírito da lei, definiu o apoio percentual face à potência contratada, o que resulta em montantes de apoio irrisórios, contornando de modo pouco sério uma medida já aprovada por este Parlamento como forma de apoiar o setor para 2020. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos agora ao artigo 157-A, contratação de guardas florestais. Mas parece que há uma inscrição para um artigo anterior, que é o... A inscrição foi dada sem efeito, portanto, artigo 157-A, contratação de guardas florestais. Sra. Deputada Mariana Silva do PEV, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Existe uma grande carência de guardas florestais e, apesar da entrada de novos profissionais no Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente no presente ano, o número está longe de responder às necessidades, sobretudo no âmbito da prevenção dos incêndios florestais e de muitas outras funções. Recorde-se que, com a decisão de extinguir esta força apenas revertida há 3 anos, desde 2006 não era aberto qualquer concurso de admissão para a carreira de guarda florestal e a idade média dos profissionais é elevada. Prevendo-se a saída de muitos destes profissionais a curto e médio prazo, sendo essencial rejuvenescer a carreira. Este é o momento de tomar medidas energéticas para contrariar este esvaziamento. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Artigo 161. Estabelecimentos prisionais de Lisboa, Setúbal e Montijo e reinstalação dos serviços centrais do Ministério da Justiça e dos Tribunais de Lisboa. Sr. Deputado Paulo Leitão, do PSD, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. O estabelecimento prisional de Coimbra, cuja construção remonta ao século XIX, encontra-se em elevado estado de degradação, padecendo deficiências ao nível da construção civil, instalações elétricas, das infraestruturas e das instalações mecânicas, como se encontra vertido no relatório sobre o sistema prisional e tutelar de 2017. Neste relatório, também é mencionada a importância estratégica da sua localização central ao nível nacional. Já no que se refere a fragilidades,